Maria Azanha, fala-me um pouco dos seus heterónimos.
Eu há pouco já falei em heterónimos, mas talvez não tenha focado um aspecto que eu acho muito importante sobre a heteronímia. Em primeiro lugar, eu vou lançar aqui uma ideia nova, se calhar não será, mas eu não conheço ninguém que tenha desenvolvido essa ideia. O ortónimo Maria Azanha, portanto, aquilo que normalmente se diz o autor, ele próprio, na minha perspectiva filosófica da poesia, ele não é realmente um ortónimo. Isto vai escandalizar provavelmente muita gente, mas Maria Azanha é um heterónimo. Perguntaste-te, heterónimo afinal de quem? Desse tal ser absoluto que eu não conheço. E os outros heterónimos construídos a partir da Maria Azanha, esses seriam, digamos assim, passo a expressão, netos do ser absoluto. Em suma, tudo são heterónimos em mim. Dentro da Maria Azanha também há heterónimia.
Deixe-me só abrir aqui um parênteses e perguntar-lhe se, então, a Maria Azanha é o heterónimo do anónimo.
É exatamente isso. E está muito bem dito. É o heterónimo do anónimo.
E
está correto.
E porquê esse anonimato?
Porque eu não conheço a fonte que me faz escrever versos ou poesia. Eu não conheço o absoluto. Eu vou conhecendo a pouco e pouco parcelas do ser. Imagino que exista algures, como, não sei, nem porquê, nem porque não. Não me interroguem acerca disso, porque eu não sei. A única coisa que eu sei e que me é dado como destino é escrever e sentir, mais nada. Mas para completar o aspecto, se é que se completa algum assunto alguma vez, da heteronímia, eu diria o seguinte: imaginemos que estamos num palco da existência em que várias peças e várias pessoas se vão representar nesse palco. Os heterónimos são essas personagens. O palco é uma folha de papel A4. O resto é a existência deles.
Uma estrela no alto da morte é uma faca que divide. Uma luz que sufoca, que exerce o seu vasto domínio.
A geometria do tempo, o lado da noite.
A poesia ou a raiz quadrada das palavras.
Mãe, é dezembro. Se morreste, por que fazes tanta força contra os números? Por que fazes tanta força na matéria? As máquinas levaram tudo. A tabuada, a lua. A febre dos satélites entrou pela casa dentro. Ouves? Sentes? Todos os frutos ao contrário na tabuada da neve. E a tua boca sobre Marte. E eu sonhando. Sonhando o alfabeto como uma máquina lírica. Sei agora ao contrário como se chama o inverno. E as árvores todas destelhadas pelos ventos de Mercúrio. É o teu nome dentro, com toda a força na paisagem. As páginas, as casas, os peixes encarnados avançando pelos números. E a chuva toda lá fora, ardendo pesada sobre a terra inteira como estátuas puras. Como se chama, mãe, a neve agora? Agora, mãe, é janeiro todo o tempo fora. As máquinas levaram tudo, a tabuada, a lua.
Alexandra Sigmund Kraft, heterónimo de Maria Azanha, nasceu no ano 2005 em Londres. Licenciou-se em Metafísica Celeste no ano 2025 pela Universidade de Bristol, onde publica uma tese sobre poética matemática. Conhece influências no domínio das artes pictóricas, onde se destacam a pintura contemporânea. Publica no ano 2045 Concerto para o Fim do Futuro, pelas Edições Internacionais de Literatura Contemporânea. Sob a forma de livro telecassete, cuja matriz está arquivada em centros especiais de som e imagem, alguns dos seus temas favoritos estão representados em poesia e imagem em vários museus numerológicos de sons, tais como Numerologia Divina, Sinascópio Celeste e Os Desertos Numerados. Maria Azanha, vou passar a tratá-la por Alexandra Kraft.
Muito boa noite.
Muito boa noite. Como é que se sente como Alexandra Kraft?
Sinto-me... Quer dizer, eu venho do ano 2005 e venho viajar até aqui hoje a este programa imaginário.
Exato.
E sinto-me um pouco decepcionada, sabe?
Ah, é?
Com as pessoas que me rodeiam, eu diria assim, eu, Alexandra Kraft, o melhor do mundo são os átomos.
Alexandra, a sua poesia dita poética, matemática... Está para além do cotidiano desta era que vivemos agora?
Está muito para além. Está muito para além na medida em que a poesia do ano de 1990, quanto a mim, e salvo algumas exceções que apontam já para o ano 2005, é uma poesia linear. Quero eu dizer com isso em que há muito a preocupação da mensagem, da música, mas uma musicalidade que entra facilmente no ouvido. Ora, eu, no ano 2005, já não estou preocupada com estes problemas do ano de 1990. A poesia atual do ano 2005 é uma poesia de som e imagem. E é aí que nós estamos poeticamente. Posso garanti-lo.
Também, noutros domínios, o som e a imagem têm sido um pouco, digamos, objetivo desta civilização. Alexandra Kraft é um trabalho de poesia... inédito, embora já publicado, mas...
A maior parte do trabalho é inédito.
A maior parte é inédito e é essencialmente um trabalho de ficção. Que tipo de prazer lhe dá fazer este trabalho de ficção em poesia?
É um prazer indescritível porque consigo regressar ao ano 1990 e consigo estar no meu tempo do ano 2045-2005 e isso permite-me a viagem do eu. Que é o grande problema do ser humano, é para além da fronteira física, viajar no tempo e no espaço. Eu consigo, através da mente. De facto, tem sido um exercício longamente praticado, através do som, exatamente, e através da imagem, mas sobretudo através do som. E eu chego a qualquer época e a qualquer ano. E a minha poesia deve o revelar, em que a leitura dela deve ser feita baseada no som e na impressão que esse som provoca em imagem. Aliás, como a música do ano de 1990 também já aponta alguma música. Se me é permitido dizer, conheci há pouco tempo, neste ano de 1990, Jorge Peixinho e a sua música já aponta, de facto, para esses sons do espaço, que não têm nada a ver com a música linear.
Era isso que eu ia perguntar, apesar dos ouvintes terem já, talvez, sentido este som da poesia de Alexandra Kraft, eu até lhe pedia que me descrevesse melhor como é que são esses sons.
São sons essencialmente metálicos, em que toda a emoção parece ter sido perdida, foi perdida num certo sentido, foi, do ser humano foi perdida, mas ela foi transformada em cérebro, em mente, em raciocínio, em veloz música, com as suas interrupções, com as suas quebras e novamente com os seus crescendos, mas tudo sons metálicos, sons já do espaço, que já não têm nada a ver com a dimensão deste planeta verde. Já estamos, provavelmente, em Marte.
Espaço dizendo. Diz-se a morte, o indizível das coisas. O silêncio permanece na argila da boca. Aqui se abre uma fenda pelo corpo da metáfora. Digo pedra, digo sempre.
Everybody lies. We could live in Dave's hands at Sunnyland Bar and watch their little day turning into dark. Won't you tell me how I could see you now? Tell me why everybody tries, everybody lies. Everybody lies.
Deve ser meia-noite sobre a epopeia das casas. Deve ser meia-noite sobre a cortina dos muros. Ou ainda teremos um teclado de dúvidas no vagido dos números. Diremos então o sucessivo formato das horas. O seu forro de lume atravessado por chuvas. E movem-se sobre estas cidades estas figuras. Estas gruas de silêncio, estas casas noturnas. Move-se sobre estas cidades uma oculta música, uma ópera de ordens, uma ópera de números que vamos proferindo para os depósitos celestes das nuvens. Proferimos talvez para sempre nesta sala de interlúdios a sua aurora de lume, a sua persiana de chuvas. Numa carta guiada por espelhos e números, responderemos então sobre estes êmbolos da chuva, sobre estes átomos de cuspo, numerados celestemente sobre esta sala do cosmos, uma água de dúvidas ou um sopro excessivo. Ou diremos mais tarde, na cinematografia dos segundos, o seu cinescópio clandestino.
Como é que a matemática se situa em termos de ciência no ano 2025?
Pois a matemática no ano 2025, este sorriso quer dizer muito porque eu venho encontrar aqui em 1990 uma matemática completamente deslocada daquilo que deve ser a visão da matemática. Porque em 1990 ainda se pode ter a perspectiva de que a matemática se ensina em escolas com professores. No ano 2005, isso não acontece. Cada ser do ano 2005 faz a sua própria descoberta da matemática através de máquinas. Esse é o ensino correto da matemática, na medida em que prescinde do elemento humano. Cada elemento humano basta-se a si próprio e vai especulando através da máquina e das necessidades matemáticas que para tal precisa. Portanto, o ser humano vai ser substituído inteiramente por... Passo a expressão, botões.
Então, eu volto a uma das questões que já lhe fiz há pouco, quando ainda era Maria Azanha nesta nossa conversa. Qual é a condição humana da poesia matemática? Ou da poética
como,
matemática?
Como Kraft?
Como Kraft.
A condição é esta, é saltar para a emoção da máquina. Mais nada. É ter emoções com as máquinas.
Será que...
O ser humano é a coisa menos valiosa... No ano 2005, como conjunto de emoções, tal como é visto agora no ano de 1990. Por incrível que pareça, Kraft defende um ponto de vista nihilista.
Sem contestar, naturalmente, esta opinião da Alexandra Kraft, mas, enfim, expondo um pouco a minha preocupação nesse sentido, eu gostaria de também voltar à Maria Azanha e perguntar-lhe como é que ela sente essa perspectiva futura do homem, máquina, matemática, poesia, vida.
A Maria Azanha, que eu agora sou, está muito assustada com o futuro do homem. Muito assustada, provavelmente, porque as dimensões humanas que se vivem hoje estão a ser ameaçadas pela técnica, pela transformação do homem em quase como uma peça, um número. Cada ser humano, se pensar, tem já atrás de si, desde o momento que nasce até o momento em que faz o percurso da sua vida, uma série de números colados. É o número do bilhete de identidade, é o número de contribuinte, é o número de não sei o que, quer dizer, todo o universo se começa a reduzir a números. Isto ameaça-me.
E acaba justamente no número do jazigo.
Exatamente, tem toda a razão. De maneira que a Kraft A Kraft percebe isso. E provavelmente, quem sabe, ela vai matar a Maria Azanha. Há uma loucura perturbadora nas sílabas dos móveis, em cuja vastidão há palavras que se perdem. Mas dar-te-ei um lance neste jogo de cartas, aliviando-te do fundo da colina em que se juntam. Mas será preciso que tudo se revolva como um fósforo. A forma e o forrolho na fronteira da erva, a grande coleção dos soluços da coruja, com tubos musicais pelas veias telefónicas. Dar-se-á então um truque no real pela espiral das nuvens? A fronteira e o núcleo na face das perguntas, onde os livros aí estão com sílabas imóveis, de raízes apontadas para o haxixe das dúvidas, e pelos nomes das veias, da mistura das estradas, onde viajam os números, os rebanhos do futuro. Passearemos juntos pelo teorema de Pitágoras, em imagens na avenida pelas sílabas da chuva. Escrevo a poesia dos versos, a sua cinza, a viagem das folhas numeradas no calendário das horas. Escrevo aqui, em inúmeras caixas, a velha história das águas que se deixaram matar pelos barcos, no remar do vazio das lágrimas. Escrevo aqui com alicates o ruído dos plásticos que perturbam o sono das casas à beira de um precipício, longe da capa dos livros que viajam. Então pergunto-me, pela tempestade dos dicionários vazios, que foram enviados para os átomos, por um ruído contrário às próprias asas das águas. Escrevo aqui o inúmero dos pássaros, como o número de atos nos astros que navegam por dentro dos barcos. Abro então as torneiras dos astros, as letras dos livros, dos diques, as asas das águas, para proferir ao nível dos calendários, o amor subtil e multicolor dos pássaros.
Maria Azânia, voltamos ao ano de 1990 e, para concluirmos esta nossa conversa, que espero que volte a ter lugar numa próxima oportunidade, eu queria perguntar quais são as perspectivas futuras da poesia e da matemática.
Com certeza. Eu penso continuar a desenvolver toda a minha obra de heterónimos. Falámos hoje na Alexandra Kraft, mas de facto eu desenvolvo mais heterónimos, que posso apenas nomear, sem grande interesse agora para desenvolver. Tenho um heterónimo chamado Ana Soares, outro heterónimo chamado Anabelo e outro chamado Sofia de Carvalho, para além da Alexandra Kraft. Portanto, continuarei a desenvolver esses heterónimos, além de Maria Azânia continuar a desenvolver um livro na sequência da Folha Móvel, que já está acabado, espera apenas publicação, que se chama Ora Deus. E nessa vertente da Maria Azânia, ela também já acabou outro trabalho dedicado inteiramente à história de Portugal. E não só, mas como resposta à mensagem de Fernando Pessoa. Seguindo-se a este trabalho, que já está completo, cujo título é chamado mesmo O Último Rei de Portugal, estou atualmente, e isto é completamente fora do conhecimento de toda a gente, a desenvolver um trabalho sobre os países do mundo. O título da obra ainda não me ocorreu, mas só quero referir que esses países são considerados como seres do universo, e entre eles, e com base na mitologia grega, eles vão ser cantados. Seguir-se-á um terceiro projeto, que será a própria Kraft que o cantará, que dará origem ao nome, de facto, Concerto para o Fim do Futuro, que é a terceira parte da sua obra, que será cantar todo o espaço e os astros.
Maria Azânia, foi muito agradável tê-la connosco esta noite, não imagino.
Eu é que agradeço. Muito obrigada. E a todos, muito boa noite. O vento é a verdade principal dos filmes, e bem sei dos telegramas dos rios, onde dormitam turbinas de energia para melhorar os cabelos dos átomos. Bem sei que nos ocultamos dos barcos por um truque antigo de disfarces, onde deixamos recados nos astros. De resto, ignorados pelos êmbolos do espaço, numa placa de quarks, escreveremos para sempre, em figuras de estilo, as suas minúsculas naves.